isso gera inclusive um constrangimento, que às vezes pode ser um constrangimento completamente moral, mas gera, por exemplo, hoje, pelo menos em São Paulo, não sei como está em outras cidades, que eu tenho circulado mais por São Paulo, mas em outras cidades eu vejo isso começar a acontecer também. Mas eu falo São Paulo, porque aqui a gente está muito se debatendo muito sobre essa questão, mas claro que isso está em vários outros lugares, né? Porque em São Paulo também as coisas ficam muito grandes, né? São Paulo tem essa coisa de saber se divulgar, né? Mas hoje isso gera pelo menos um constrangimento. Por exemplo, vai ter um tema de uma palestra. As pessoas começam a constranger os analistas agora. Fala assim, olha, mas vocês estão falando aí de questão racial, mas só tem... Olha a cara de vocês, só tem gente com cara de jardim, de pinheiros, falando sobre esse tema. Não é que as pessoas não podem falar sobre esse tema, mas assim, começa a constranger isso que é sempre os mesmos, falando sobre tudo que eles imaginam que eles podem falar, de uma maneira completamente, muitas vezes, desimplicada, às vezes fala porque ele está na moda, porque pega mal você não pensar sobre esse tema hoje, né? E as pessoas começam a dizer, não, eu quero outras imagens na frente dessa palestra. Eu quero outras imagens dentro de um consultório, de um divã. Não quero mais só essa. E isso é interpretado por grande parte do movimento psicanalítico como uma coisa identitária, né? Que eu acho, assim, muito, muito rasteiro, assim, interpretar isso. Eu acho que é uma disputa acontecendo, uma disputa de classe mesmo.
Sim.
Né? Acontecendo dentro do movimento.
Mas também, também eu acho que é uma questão de... você tem, quando a gente fala nas dores, né, das mulheres negras, existem muitas dores nessa confiança nos profissionais. Por exemplo, quando a gente falou ali, né, sobre ter filho, pensar em ter filho, quando você estava falando sobre isso, eu pensei aqui, eu lembrei daquela história de quantas denúncias já foram feitas de profissionais darem menos anestesia em mulheres negras do que em mulheres brancas, porque julga-se que a mulher negra
é mais forte.
Aguenta a dor. Não tenho como eu expressar o horror que é isso. Então você do lado de cá, você confia no profissional e o retorno ele não é. Então parte-se daquele princípio, daquele pensamento de um semelhante vai me entender melhor, talvez venha desse lugar também.
Sim, com certeza. Parte de uma certa sensação de, nossa, essa pessoa sendo uma mulher negra, ela vai talvez saber que quando eu contar para ela que o médico, quando me trata, né, quando vai fazer uma cirurgia, eu sinto que eu entro num processo de tortura, ela não vai supor que eu tô delirando.
Claro.
Né? Então, percebe? É uma grande diferença essa suposição. Né? Porque, de fato, porque muitas vezes, você não olhar para essas questões raciais, você joga tudo para o campo fantasmático, de uma maneira muito irresponsável. Então, alguém, por exemplo, toda vez que vai numa loja, sente que tem um olhar perseguidor, né? Se uma pessoa te conta esse fato de uma maneira pura, você fala assim, ó, parece que tem um elemento meio perceptório aí. Mas aí, se for uma pessoa preta, isso muda tudo.
Exatamente.
Você fala assim, não, gente, mas as pessoas pretas, quando elas entram nas lojas, de fato, muitas vezes alguém a persegue em termos de olhar. Porque essa pessoa, ela é tomada rapidamente como um próximo ladrão. Esse lugar, muitas vezes, quando a pessoa negra é vista, um homem principalmente, né? Então, esse olhar perseguidor, ele muda a forma de interpretar. Isso não é pouca coisa, né? Em termos clínicos, eu acho que isso é bastante coisa. Então, a pessoa, ela precisa ter essa esperança. Não, vou em alguém que vai escutar isso, e talvez essa pessoa, por ter passado por algo parecido, né? Ela pode me escutar melhor. Não é garantia, mas é uma suposição.
Sim. Bom, Bárbara, uma das fundadoras da psicanálise no Brasil foi exatamente uma mulher negra, né? Virgínia Bicudo, autora da primeira tese de doutorado sobre as relações raciais no Brasil. Você acha que um bom caminho seria pensar uma ocupação antirracista e decolonial do espaço psicanalítico?
A Virgínia Bicudo tem esse dado interessante dela, né, que... Eu soube disso há pouco tempo, que ela foi a primeira analisanda no Brasil. Se pensar que a análise no Brasil começou com uma mulher negra, né? Depois virou uma outra
Incrível,
coisa.
Incrível,
É bem curioso isso.
Uhum.
Tem uns autores que estão trabalhando com o termo, eu não consigo falar muito dessa coisa decolonial, não é muito meu campo, sabe? Mas tem uns autores que eu estou vendo trabalhar com uma expressão que eu acho bem interessante, que chama aquilombamento da psicanálise.
Sim.
Porque essa ideia do quilombo, não só como esse espaço físico, essa ocupação de território, onde você foge do senhor, você foge da colônia, você foge do abate, mas que você também constrói uma outra civilização ali no quilombo, compartilhamento de ideias, de cultura, de amor, né? O quilombo ele tem a ver com essa ideia de um outro mundo possível, né? E de luta, né? De resistência. Então, tem alguns autores trabalhando um pouco com essa ideia, né? Da psicanálise ela se aquilombar um pouco mais. Isso muda bastante coisa. Isso muda o lugar onde você coloca o teu consultório, os lugares onde você circula, as formações. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, a discussão de cotas nas instituições, que é uma discussão tensa, que é uma discussão super tensa, mas é uma discussão, né? Por quê? Porque a partir do momento em que você tem ali uma entrada de pessoas de uma outra cor de pele, as questões elas vão mudar, né? Você tem esses dias eu vi um vídeo da acho que é Natália Pasternak, um negócio assim, que ela é uma. Ela trabalhou bastante no tema da pandemia, acho que ela é uma bióloga, uma coisa assim. E ela estava falando, por exemplo, como mudou o campo dos estudos dos mamíferos quando começou a entrar mulheres estudando os mamíferos. Porque ela falou assim: quando as mulheres começou a estudar os mamíferos, mudou-se o jeito de fazer pergunta e mudou-se o jeito de descobrir respostas, né? Então, você precisa de uma diversidade circulando por esses territórios psicanalíticos para as perguntas mudarem, para as preocupações mudarem, porque as respostas também vão mudar, né? Então, eu acho que isso é mais que urgente, né? Um país em que a maioria é negra e a psicanálise continua aí nessa esse apaixonamento pela Europa, pela França, pelos autores franceses, né? Claro que são apaixonantes, eu estudo vários, né? Mas que fica nesse endeusamento, como se outros lugares não tivessem nada a contribuir, né? Acho que isso é uma perda muito grande, né? A psicanálise, ela fica limitada. A gente fica tentando dar exemplo de interpretação, a interpretação que o Lacan deu, olha aqui a questão do significante, gestapô, não sei o quê. Gente, a língua brasileira não tem nenhum exemplo de qual que uma interpretação em termos de ato, né? Não tem. Acho que é isso que a galera está tentando fazer, né? Eu acho que é um desafio, é tenso, né? Basta circular pelo meio psicanalítico para você perceber isso, mas é um movimento que eu acho bacana,
Mas é
né?
interessante, né? Por exemplo, eu trouxe decolonial, né? Você já trouxe uma outra coisa, né? O aquilombamento, né? A
Eu
gente
trouxe isso
está
porque eu
falando uma mesma
também fiquei um
coisa,
pouco
mas sobre
atrasada.
óticas diferentes, né?
Isso.
O
Acho que
decolonial
eu não me
vem
arrisco.
desta, né?
Vem do
Vem
europeu.
do europeu, né?
E o aquilombamento
Você vê como, né?
já
Tá na
vem do
linguagem,
africano.
inclusive, né? Tá muito na
Maravilhoso.
linguagem.
É que o movimento ele está muito forte, né? Então vão se mudando as palavras o tempo inteiro, né? É difícil de acompanhar mesmo, né?
Não, mas é incrível isso. É incrível porque, como a Paty falou, você está falando da mesma coisa, mas sob óticas diferentes. E
Exatamente.
isso é o que mostra a diversidade do discurso, da discussão. Isso é o que traz crescimento, né?
Exatamente.
Bárbara, para a gente finalizar, você já comentou um pouco sobre isso quando você trouxe. No, na rede de apoio de mulheres, né, sobre o não esquecimento, sobre o não apagamento das dores, mas a transformação disso num fortalecimento a partir da dor, né? Mas aí a gente falou disso nesse lado de fora, né, na vida entre a sociedade. Como que isso acontece dentro da clínica? Como que a clínica consegue ajudar a transformar essas dores em fortalecimento e não num esquecimento delas.
É muito boa essa pergunta, né? Porque a psicanálise, diferente de outras abordagens de cura, vamos dizer assim, de tratamento, ela não se volta muito para uma coisa que é vamos pegar sua dor. Claro que tem uma questão de fortalecimento em jogo, né? Fortalecimento da condição desejante do sujeito, sem dúvida. Mas não é por uma via, vamos dizer assim, de empoderamento, né? De falar assim, olha só, vamos olhar para o lado bom dessa dor, para onde ele se transformou. Não é por aí que a psicanálise vai, né? Mas eu acho, por exemplo, que um dos jeitos que a psicanálise pode contribuir nisso, né? Contribuir por quê? Porque a psicanálise jamais, assim, ela é muito limitada para poder acabar com o racismo. Uhum. Muito, muito uhum. limitada. É, assim, eu acho que isso é um elogio à psicanálise, né? Tem seus limites mesmo, assim, né? Acabar com o racismo tem que acabar com o capitalismo, uma coisa muito maior.
Uhum. Sem dúvida.
E não é psicanalista que vai acabar com o capitalismo, ele pode ser um grupo, um ajudante nisso, né? Um militante, sei lá o quê, mas ele não vai, né? Deixa eu lembrar aqui onde eu tava. Mas é o que você estava perguntando. Então, por exemplo, que eu percebo, né, atendendo as pessoas negras, assim, quando a gente se torna um lugar de endereçamento dessas vivências raciais, isso parece pouca coisa às vezes, né, mas isso às vezes para o sujeito tem um efeito transformativo muito interessante, né, quando ele está em transferência e tal, que é muitas vezes, por exemplo, quando ele está numa situação, porque essas vivências de violência, toda vivência de violência verdadeira, ela tem um caráter que ela te produz uma sensação de você não sabe se aquilo aconteceu ou não. Uhum. Uma violência verdadeira, ela tem isso. Será que eu vivi isso? Será que a pessoa fez isso comigo ou não? Uhum. Você não tem certeza. Uhum. Abuso é muito isso, né? Será que isso foi abuso, ou foi sedução, ou foi a minha culpa, ou não sei o quê? Então, as vivências raciais, muitas vezes, elas vão ter esse caráter de susto, que é assim, será que foi isso? Será que foi culpa minha? Será que foi eu que fracassei? Então, muitas vezes, o psicanalista ali, ele se torna um lugar de endereçamento. E, às vezes, quando ele pode reconhecer uma cena como uma cena racial, né? Tipo, olha, realmente isso não tem a ver com algo que você fez, isso aconteceu com o seu corpo mesmo. Uhum. Quando você estava nessa situação, você não perdeu esse cargo por alguma coisa que você deixou de fazer, você perdeu esse cargo porque você é preto. Né? Uhum. Isso ficou bem claro. Isso ganha, assim, por algum sujeito, essa simples interpretação, que é você jogar para o sujeito aquilo que ele já descobriu,
sim,
né? Um efeito de alívio, de nossa, eu não estava louco, não fracassei, não, que eu acho que é uma via, né? Que eu acho que é uma dos exemplos que eu poderia dar. Né?
Bárbara, adorei.
Maravilhoso.
Nossa, foi uma delícia, legal, o papo, né? Você trouxe assim uma riqueza de informações.
Falei demais,
gente,
né? Falei,
imagina.
Falou muito bem, esse falou, tema nos ainda, é muito caro.
Falou ainda há pouco, né? Porque a gente sempre quer mais, mas não tem tempo.
Não, mas fica aqui o convite para você voltar aí logo mais, para a gente seguir aí nessa conversa.
Muito obrigada pela
super
sua presença,
obrigada.
Bárbara.
Um beijo.
Obrigada a vocês, tchau. E parabéns por esse projeto aí que eu estou acompanhando. Um monte de mulherada
obrigada.
Boa, falando sobre coisa boa.
Joia. Obrigadão, Bárbara. Beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.
Terminamos mais uma quinta-feira, minha amiga.
Como sempre, super papo de hoje, hein?
Super papo. Incrível, Bárbara, incrível.
Incrível mesmo. E esse assunto nos é muito caro aqui no programa.
Opa, se é.
Seguiremos aí conversando sobre esse tema que é fundamental na nossa sociedade de hoje, né?
E para finalizar, temos musiquinha hoje, amiga?
Temos uma musiquinha maravilhosa, que não é uma musiquinha, é um musicão.
Ai, eu gosto tanto dessa moça,
super
gente.
Super cantora.
Ela é. Qualquer coisa dela para mim é. Vou contar quando a gente estava aqui discutindo, né? Vamos colocar o quê? Eu falei, qualquer coisa dela. Maravilhosa.
Isso é quase igual ao só.
Verdade.
Então vamos lá.
Vamos.
Lué de Luna com Asas.
Até semana que vem, minha amiga. Beijo
pra
todos.
Até semana que vem.
Boas novas que sempre esperei ouvir. vento vem me contar os segredos de chuva, raio e trovão. Vento que me venta da cabeça aos pés e eu me rendo. Vento que me leva onde quero ir e onde não quero. Para que te quero, asas, se eu tenho ventão. Até uma tempestade, rodei no céu, na imensidão. Vento vem me mostrar qual a força que tenho para seguir. Larará. Senhora, eu sei, e foi lá bem alto que eu vi. Inunda que é da água que faz brotar, inunda que a água lava. Para que te quero, asas, se eu tenho ventão. Até uma tempestade, rodei no céu, na imensidão.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.